direção através da palavra, né, ao corpo de Cristo, que é a igreja na face da terra, e trazer luz, né, para nós nesse tempo em que a gente está vivendo, no tempo que nós estamos atravessando, e para que através da palavra a gente consiga fazer uma leitura, né, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está, os sinais que o Senhor está dando para nós como igreja nesse tempo histórico que nós estamos vivendo, e que talvez não seja um tempo muito bom no sentido daquilo que nós desejaríamos estar vivendo, passando, mas nós cremos que aquilo que a palavra diz, naquilo que a palavra diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, eu queria fazer um pedido, né? Eu queria tomar esse tempinho aí do seu dia, da sua manhã de domingo, para que você parasse de fazer tudo que você está fazendo. Eu sei que as irmãs, né, principalmente, elas gostam de estar ouvindo, cozinhando, passando, fazendo, cuidando da casa, aquela coisa, tudo preparando o almoço já. Mas eu queria fazer um pedido para você, que você parasse agora, deixasse em tudo que você está fazendo, tá? Porque é um tempo onde Deus quer trazer uma consciência para nós, daquilo que Ele quer fazer através da igreja. E para isso nós temos que usar aquilo que Ele mais deu, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa inteligência, o nosso intelecto, né, para que através disso a gente possa viver de uma forma que agrade a Deus, como nós falamos, né, que o apóstolo Paulo, ele disse para nós lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 10, ele diz que para a gente buscar isso, entender isso, e para que a gente viva de uma forma, de uma maneira digna do Senhor. Amém? Então pare tudo aí que você está fazendo. E o segundo pedido é que você compartilhe esta live, tá? E o motivo, né, desse meu pedido não é para que a gente... Obrigado, Vitor, Mateus 10, 42. Não é para que a gente se torne conhecido ou famoso na internet, não é nada disso. Aqui o maior desejo do nosso coração é que aquilo que nós estamos transmitindo aqui para a igreja nesse tempo seja revelado ao coração de cada um, né, de nós que somos filhos, fazemos parte de um corpo, membros desse corpo, e a gente precisa ter compreensão daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos, para que a gente possa então cooperar com Deus enquanto vivemos para estabelecer a vontade dele aqui na terra. Amém? Eu queria que você acrescentasse um texto hoje aí, do Salmo 133, para acrescentar e agregar naquilo que a gente vem conversando, enquanto você procura Salmo 133. Eu tomo um pouco de água. Mas, enquanto você anota aí, eu queria que você, só recapitulando um pouquinho, nós estamos falando sobre a vida cristã, a vida da igreja. Tá? A gente já falou sobre o evangelho, né? Os dois tipos de evangelho que a gente pode viver, o que nós estávamos vivendo, o que Deus precisa que a gente viva. Então precisamos mudar esse nosso conceito. Nós falamos sobre o conceito de culto que nós temos, né? Que o culto nós estava fazendo para nós mesmos e não para Deus. E agora eu estou aqui investindo bastante tempo nessa questão de nós, da vida cristã em si, como que a gente vive a nossa vida cristã, porque a partir da nossa vivência cristã, a gente vai trazer a realidade, o corpo de Cristo na face da terra, a vida de Cristo, a vontade de Deus, o propósito de Deus e assim por diante. Então, o Salmos diz o seguinte: ó quão bom e quão agradável, suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, comunidade. E aí o 2 diz, é como um óleo precioso sobre uma cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla, a orla das suas vestes. Aí é como um orvalho que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Tá? Bênção e a vida para sempre. Então, guarde isso, deixa aí um pouquinho de lado. Nós terminamos a semana passada falando sobre que a igreja, ela não é um coletivo de eus, mas ela é uma comunidade de nós. Tá? Eu terminei falando sobre isso, que se o nosso pensamento ele começar em eu, né? Se tudo que eu fizer, a minha primazia em iniciar um pensamento, começar em eu, nós sempre vamos ter dificuldades em entender o nós, incluir o nós e viver o nós, que é o lugar da comunhão, aonde o salmista agora aqui, ele está nos traduzindo. Né? Então ele está nos levando, assim como o apóstolo Paulo em Efésios, em Romanos, em Coríntios, né? Em Colossenses, ele está nos direcionando a uma profundidade, a entendermos que a igreja ela não é um prédio, mas que ela é um corpo de Cristo, que ela não é uma instituição e que ela é um corpo de Cristo. Então, esse pensamento, começando no eu, vai ter um problema para a gente se relacionar e para a gente viver a união que a palavra de Deus, ela direciona a gente, ela ensina a gente a nós vivermos. Então, o propósito do Espírito Santo que flui em nós, eu tenho dito isso, o propósito dele é viver, é levar a gente, o corpo de Cristo, os membros desse corpo que estão espalhados, a se juntarem para viver e desfrutar da comunhão. Então, nós terminamos falando isso por quê? Porque eu tenho dito que a natureza de Deus é amor, guarde isso. A evidência desse amor, tá? Ele é identificado no Filho Cristo, né? A evidência que ele ama é que ele é gracioso, então ele doou, então a identidade dele agora é revelada no Cristo. Por isso que quando um dos discípulos perguntaram para Jesus, dizendo o seguinte, Jesus, mostra-nos o Pai, e a Bíblia diz que Jesus entristeceu-se, por quê? Ele disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. A identidade do Pai sou eu, Jesus estava dizendo. Né? E o propósito disso, né? Da graça, dele ser gracioso, dele se identificar, né? No Filho, é para que através disso gere a comunhão, que é a função do Espírito em nós. Por quê? Porque através da comunhão, no lugar da comunhão, eu tenho dito isso, eu estou falando devagar para que você tenha tempo de pensar, raciocinar, analisar e aplicar na sua vida. Eu tenho dito que a comunhão é o lugar onde eu sou gerado o quem de Deus, o quem Deus deseja que eu seja. O quem Deus deseja que eu me torne. E isso só vai acontecer na comunhão. Eu tenho frisado isso. Por isso que se o meu pensamento ele começar sempre a partir do eu quero, eu gosto, eu preciso, eu desejo, eu quero, eu exijo, né? Esse pensamento ele não vai trazer na relação, na unidade, na comunhão, um senso de pertença a essa comunhão. eu estou me tornando, eu sou um indivíduo que gosto de viver a minha individualidade, e eu tenho dito que o indivíduo ele é o genérico daquilo que Deus criou, ele se tornou genérico depois da queda, tá? Porque o que Deus criou foi uma pessoa, e essa pessoa ela era para viver em comunhão, por isso que Deus disse, não é bom que ele viva só, porque só ele não vai se reconhecer, sozinho ele não vai conseguir entender quem ele é, porque não há, escute, não há como ter consciência de mim mesmo na convivência de um igual, exatamente igual. No igual eu não vou ter consciência de quem eu sou. No igual não tem como eu saber aquilo que realmente está lá guardado dentro de mim e que precisa ser evidenciado, precisa ser tratado. E isso só vai acontecer quando eu estiver na comunhão, quando eu estiver com alguém que é diferente de mim. Por isso que é importante a igreja entender hoje que a igreja é lugar de diferentes pessoas. A igreja, o corpo de Cristo foi gerado por diferentes formas de membros, tá? Nós não somos todos iguais. E eu tenho dito mais uma coisa, que a igualdade ela é algo diabólica. Foi o Satanás que gerou essa ideia de igualdade. Deus não criou a igualdade, Deus criou a unidade, tá? Porque a unidade difere de eu ser diferente. A unidade para Deus, ela quer que a diferença, o que pensa diferente, o que anda diferente, o diferente se complete na unidade. Então o que Deus fez e o que ele disse para os discípulos, ele falou na oração dele, eu, né, e o Pai somos um. Né? E ele ora para os discípulos dizendo, vocês, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então ele está falando de unidade, ele não está falando de igualdade, porque igual nós nunca vamos ser, tá? Guarde isso. A proposta de igualdade foi de Satanás quando ele disse para o próprio Adão, dizendo, olha, se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Né? Então a proposta de igualdade não foi de Deus, foi de Satanás. Então guarde isso. Então a comunhão ela vai gerar em nós o quem eu sou de Deus. E é na comunhão que alguém vai me confrontar. É na comunhão que o diferente ativa em mim aquilo que eu realmente sou. O mal que há em mim, o bode que há dentro de nós. Né? Aquela coisa ruim que está em nós, quando eu estou do lado de alguém que concorda com tudo que eu falo, né? Que aprova tudo que eu digo, né? Que está ali sempre me alisando, falando aquilo que eu gosto de ouvir, falando aquilo que eu quero ouvir, isso não é crescimento, essa não é a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus para nós é que na comunhão a gente agregue o diferente de nós. Por quê? Porque é no diferente de nós que vai ativar em nós todo aquilo, tudo aquilo que Deus deseja que seja trabalhado, que seja burilado, que seja formado, que seja gerado em nós, é no diferente. Quando eu me encontro com alguém, que ele é o calo no meu sapato. Amém, queridos? Tá? Então veja, essa situação do casamento, ela não é ruim, a diferença não é ruim. No ministério, dentro da igreja, as diferenças não são ruins. Deus tem um propósito com isso, e a gente tem demonizado a diferença. Mas a diferença, ela é de Deus, foi o próprio Deus que criou, para que através disso a gente se conheça, a gente se estabeleça, a gente se forme, a gente se gere dentro dessa comunhão e a gente se torne o lugar de onde nós estamos na comunhão, esse quem que Deus deseja que a gente seja, ok? Então, esse texto que nós lemos aqui, a ideia do salmista aqui, primeiro é a unidade, a comunhão. Depois ele fala sobre uma outra ideia, que ele fala sobre cabeça e um corpo. Um óleo sendo derramado num corpo. Esse óleo não está sendo derramado numa instituição. Guarde isso. Este óleo aqui que o salmista está dizendo, ele não está sendo liberado numa instituição. Ele está sendo liberado numa cabeça, que escorre sobre a barba, né, e vai descendo pelo corpo e pela veste, e ele toma conta de todo o corpo, tá? Você já vai entender isso. E depois ele fala sobre uma brisa, que nessa brisa vem a bênção do Senhor, que ali o Senhor ordena uma bênção, veja, bênção e vida, tá? Então, uma coisa interessante aqui dessa parte da ser abençoado, que é aonde nós, como igreja, como filho de Deus, a gente ainda não compreendeu, é que ser abençoado não quer dizer muita coisa. Se a bênção que eu tenho, que eu recebi, ela não for transformada em vida. E a bênção de Deus, ela só é transformada em vida quando ela é compartilhada. Quando eu compartilho a bênção de Deus, ela se eterniza, tá? Tudo aquilo que eu, a bênção que eu como, ela morre comigo. Mas toda bênção que compartilho, ela tem vida, ela vai ser eternizada. Por isso que se você deseja eternizar uma bênção que você recebeu, compartilhe com alguém, tá? Compartilhe com alguém. Por isso que Cristo, olha aqui para mim, Cristo, ele foi a pessoa que se entregou, recebeu uma bênção do Pai, e ele então foi compartilhado, e através do compartilhar com o corpo, o sangue, a vida dele, lá naquela cruz, então através desse ato de se entregar, de se doar ali, ele foi compartilhado com a humanidade. E ao ser compartilhado com a humanidade, aquilo que Jesus fez, aquilo que ele é, a bênção que ele carregava se eternizou, ok? A bênção que ele carregava, então, se eternizou. Agora, há uma questão aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje pela manhã, é que sobre esse lugar do onde nós estamos sendo gerado, quem de Deus, nós precisamos compreender como cristão, para que a gente possa viver a vida cristã, como Paulo diz, de uma maneira digna, digna do Senhor. E assim a gente agrade ao Senhor e não a Deus, e não aos homens e não às instituições, mas que a gente passe a agradar a Deus. E a partir de entender esse lugar, né, de onde, esse lugar de vida que nós estamos sendo gerados, a gente viva de forma digna e assim agrade ao Senhor. Depois, agradando ao Senhor, a gente frutifica em toda, veja, boas obras. É o que Paulo está nos ensinando aqui. A gente conhece, a gente se aprofunda no conhecimento da vontade de Deus para mim, e nós já falamos que a vontade de Deus para nós é o lugar da comunhão, porque é na comunhão que nós somos revelados, é na comunhão que Pai, Filho e Espírito Santo, ele é identificado, né? Então é na comunhão que nós também revelamos aquilo que nós somos. Eu também disse que todo filho de Deus, ele carrega dentro de si um caráter trino, que é a referência que a gente precisa ter para ser gerado, tá? E para manifestar também. Então o que que é isso? Todo filho de Deus, ele carrega esse caráter trino. O que é caráter trino? O amor, que é a natureza de Deus, a graça, que é a identidade do filho, e a comunhão, que é o propósito do Espírito. Então, se eu sou gerado na natureza de Deus, em Deus, na árvore da vida, tá? Se eu sou gerado lá, então a evidência disso, desse caráter que eu sou gerado, a evidência é que a minha identidade é graça, eu sou gracioso. Eu demonstro isso nas minhas atitudes, nas minhas obras, e é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Com o propósito de gerar comunhão, tá? De gerar comunhão, de trazer comunhão. Então veja, Dentro dessa introdução, eu queria fazer uma pergunta para nós hoje. Onde nós estamos sendo gerados? Na árvore da vida, em Deus ou na religião? Aonde a gente está sendo gerado? Guarde aí. Nós estamos sendo gerados no poder de Deus ou na vontade de Deus? Aonde você está sendo gerado? Aonde eu, como cristão, estou sendo gerado? Como pessoa estou sendo gerado? Como pai estou sendo gerado? Como pastor estou sendo gerado? Como líder estou sendo gerado? Onde? Onde? Qual é o lugar? Qual é a referência que eu estou sendo gerado? Por quê? Porque o lugar de comunhão, eu tenho dito isso, tenho frisado isso, é o lugar aonde nós somos gerados, no quem de Deus, tá? Então, guarde essa pergunta aí, porque a gente vai trabalhar um pouquinho ela aqui. Onde nós estamos sendo gerados? Na religião ou em Deus? Ou na palavra de Deus? Na vontade de Deus? No poder ou na vontade? Aonde a gente está sendo gerado? Então, veja, durante muitos anos, nós temos sido gerados pelas instituições religiosas, né, dentro dessa mentalidade escrava, né, uma mentalidade onde escraviza a igreja, escraviza a gente para nos relacionarmos com Deus de uma forma escravizante e não de uma forma que agrade ao Senhor. Né? Mas eu creio, igreja, irmãos que me ouvem nesta manhã, profundamente no meu espírito, que o Pai, né? O Pai, o Abba, o nosso Pai eterno, Ele está trabalhando nesse tempo e movendo as estruturas dos sistemas e levantando novos líderes com mentalidade de filho, com a mentalidade de corpo, que é essa igreja, para que a gente possa viver, desfrutar da vontade de Deus. Tá? Então escute, um dos graves problemas que a igreja tem enfrentado hoje, tá? Vou repetir, um dos graves problemas que a igreja tem enfrentado hoje é a falta de entendimento de como estamos vivendo a história da igreja, como que a gente está vivendo a história da igreja. Tá? E essa igreja, entender essa igreja como pessoa. Tá? Então tudo que nós estivermos compartilhando aqui com os irmãos durante esse tempo, ensinando a igreja aqui, o nosso grande desafio é para que a igreja, para que nós consigamos entender que essa igreja, ela é uma pessoa, tá? Tudo que nós estivermos compartilhando, ensinando os irmãos, o nosso esforço é para que a gente entenda que a igreja, ela é uma pessoa e não uma instituição, tá? Ela é uma pessoa e não uma instituição, tá? Por quê? Porque quando nós vemos a igreja como uma instituição, eu estou falando sobre onde nós estamos sendo gerados, tá? E eu estou partindo aqui agora de uma dificuldade que a gente tem de fazer essa leitura, do porquê que nós ainda estamos sofrendo como enquanto igreja na Terra. Porque a gente ainda está sendo gerado dentro dessa mentalidade de que a igreja, ela é uma instituição. Então, se essa mentalidade ela está pairando em nós, aí nós olhamos para a igreja, tá? Como hoje, como o quê? O que e não como a igreja, como um quem. Então, o que é isso? Já vou explicar melhor para você. O resultado de nós olharmos a igreja como o que de Deus e não como o quem de Deus, tá? O resultado é que nós vamos trabalhar, escute isso, nós vamos colocar, empenhar os nossos esforços, trabalharmos para que a igreja ela seja competente. A gente vai trabalhar as competências da igreja. A gente vai trabalhar as demandas da igreja. A gente vai trabalhar para que ela seja e ela pense como o que é a partir do momento que ela entra na instituição religiosa. Então, essa instituição, ela olha para essa pessoa como o que essa pessoa pode oferecer para essa religião, para essa instituição religiosa. Então, a religião, ela olha o ser humano como o que esse ser humano pode oferecer. Mas a Bíblia, quando nós entendemos a visão de Deus para as pessoas, Deus não vê as pessoas como o que elas podem oferecer. Deus vê as pessoas como quem elas são, como quem elas têm que se tornar, como quem elas estão sendo geradas. Então, se eu olho as pessoas como o quê, porque a instituição religiosa ela faz isso, então eu trabalho competência dela, eu trabalho as demandas dela, tá? Ao invés de trabalhar a consciência dela. Se eu vejo a igreja como o quem de Deus, eu vou empenhar os meus esforços, eu vou empenhar a minha palavra, a minha comunhão, os meus ensinamentos direcionado para que esse quem tenha consciência de quem ele é em Cristo Jesus, de quem o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, inclusive a nossa vida, deseja que a gente seja o quem ele deseja que a gente seja. Tá? Uma pausinha para você ruminar isso. A instituição, ela nos olha como o que eu posso oferecer para essa instituição, tá? Só para você refrescar aí, para você entendendo, mas a Bíblia, ela nos ensina que a comunidade do nós, que o Espírito Santo quer gerar, essa comunidade do nós, ela vê as pessoas não como o quê, mas como o quem de Deus. É isso. O quem deseja, o quem que Deus deseja que a gente seja. Então, se esse grupo de comunhão, essa igreja que foi gerada no Espírito Santo, que a partir do Espírito, né, ele traz a natureza, o amor, a evidência, a identidade do Filho, a gracioso, ele parte dessa consciência, ele vai então gerar, ele vai trabalhar a consciência de todo aquele ser humano que Deus criou, tá? Para que esse ser humano, ao chegar nessa comunhão, ele tenha, ele receba através dessa comunhão a consciência de quem ele é e não o que ele pode oferecer. Ok? Então, entendendo melhor isso, só para você compreender, um grande exemplo disso é as nossas conferências, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que isso é errado, fazer conferência é errado, não me interprete mal, não é isso que eu vou dizer, não estou dizendo que isso é errado, mas veja só, analise comigo, nós fazemos as nossas conferências, nós elaboramos os nossos seminários, a gente gera os nossos cursos, né? E tudo isso para quê? Qual é o motivo disso? Tudo isso para melhorar o desempenho do que a pessoa precisa fazer e dar para a instituição. Então tudo que nós fazemos hoje, repense aí, é para nós repensarmos. Eu estou falando sobre uma consciência nova, algo novo, um vinho novo de Deus para esse tempo que Ele está derramando para nós. Tá? E eu quero que você receba a revelação disso, que o Espírito Santo revele ao teu coração a profundidade dessa palavra para que a gente viva de forma digna, como o apóstolo disse. Então veja, os nossos cursos são para gerar em nós o desempenho do que nós vamos oferecer para a religião. Tá? Quando deveria os nossos cursos, os nossos seminários, as nossas conferências, elas deviam ser focadas naquilo que traz consciência para quem nós somos em Deus, para o quem de Deus, porque a partir da compreensão disso, a gente vai trabalhar consciência. Então, se nós olharmos, né, para a igreja como o que ela pode oferecer e não para quem ela é, a gente vai estar trabalhando competência apenas dela, daquilo que ela pode oferecer e não da consciência daquilo que ela já é. Tá? Então, eu quero só simplificar um pouquinho mais, trazendo o exemplo aqui de um filho, né? Um pai, uma mãe, quando ele está educando um filho, né? Ele é filho. Então, o pai quer gerar, a mãe quer gerar uma consciência nela de um trabalho. Então, a mãe pede para uma menina lavar a louça, por exemplo, né? E a criança, quando ela vai lavar essa louça, a mãe, na sua sã consciência, ela não espera que essa louça seja bem limpa, o serviço seja bem feito. A mãe não está pensando no serviço bem feito. Quando o pai pede para um filho lavar o seu carro, estar ajudando o filho a lavar o carro, o pai não espera que o filho faça o serviço bem feito. O pai leva o filho a exercer o trabalho junto com ele. Por quê? Porque o pai e a mãe, o desejo deles é gerar consciência, não estão preocupados no desempenho do filho hoje. Eles estão preocupados em gerar, tá? Essa consciência de quem o filho é, a consciência do trabalho, a consciência daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele tem que fazer, daquilo que faz parte da natureza dele. O pai, o homem está gerando no filho, tá? A consciência, não de competência, mas a consciência, sabe, do seu valor como homem, está gerando uma consciência de hombridade nesse homem, quando esse pai entende também quem ele é. Por que nós estamos vivendo hoje uma geração delinquente? Por que a gente está vivendo hoje uma geração que está se denegrindo a cada dia mais? Porque nós, às vezes nós, como pais, não temos sido conscientes daquilo que nós precisamos gerar nos nossos filhos. A gente gera as nossas mazelas, a gente traz para os nossos filhos aquilo que nós recebemos lá atrás. As mazelas que foram geradas em nós, a gente traduz de uma forma exagerada e nós não entendemos o propósito consciente de Deus para aquilo que nós somos, a nossa natureza, aquilo que nós temos que gerar, que é algo natural como pai e mãe. Então nós não transmitimos para os nossos filhos. Então veja, a religião, ela tem feito esse mesmo trabalho de uma forma talvez até inconsciente, eu não sei, mas o trabalho nosso como igreja em si é entender. Veja, o salmista diz que tem um cabeça e começa nele, e depois se estende para o resto do corpo, essa unção, esse propósito, essa graça, essa bênção de Deus sobre nós. Então, quando nós não trabalhamos essa consciência, a gente vai trabalhar sempre na ideia de que a igreja precisa evoluir na sua metodologia, que a igreja precisa evoluir nas suas competências, né? Nos seus méritos. Tá? Deixa eu explicar para você, o corpo de Cristo, a visão, a proposta, por isso que Paulo diz, não se conforme com esse mundo, a maneira de um mundo, do mundo viver fora de uma empresa, os negócios, as instituições, fora, tá? do corpo de Cristo, eles têm uma maneira de trabalhar, é meritocracia, eles trabalham as competências e tem que trabalhar. Agora o reino de Deus, a igreja, não pode se conformar com isso, sabe? Essa é a tônica daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A igreja não pode se conformar em sermos um negócio, em sermos uma instituição onde a gente reproduz a mentalidade do mundo dentro da igreja. A igreja não é isso. A igreja é um corpo. Ela não é o quê? Ela é o quem de Deus. Então a gente precisa trabalhar a consciência. Essa consciência que vai se formar a partir da sua vivência, a partir da sua união, a partir da sua comunhão, porque aí ela vai ser apresentada e vai ser glorificada ali na comunhão. Ela vai ser uma pessoa ali na comunhão, não é uma metodologia, não é uma estrutura, não é o quê, é um quem. A igreja é um quem de Deus, e que tem como corpo desse quem Cristo. Tá? É dele que parte. Veja, a pessoa Cristo sem a igreja também, ele é incompleto. Por isso que nós precisamos entender aqui, a gente precisa se aprofundar nisso. Então Cristo, ele não casou com um prédio. Tá? Cristo, a noiva, Cristo casou com uma noiva. Ele casou com um quem? Ele não casou com o quê? Ele não casou com uma instituição. Ele não casou com um prédio bonito. Ele não casou com isso. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua noiva. E essa noiva é parte dele. É parte dele, porque nasceu nele, assim como Adão, que tinha dentro de si a sua noiva, a sua esposa, a Eva. Deus, através de Cristo, Cristo também carregava dentro dele. Quando ele morre, assim como Adão morreu lá, ele passou, né, aquele tempo onde ele foi anestesiado, como a morte, simbolizando essa morte, para ser gerado então a mulher, a Eva, dentro dele. Cristo passou 3 dias também anestesiado ali, porque nesses 3 dias Deus estava gerando a noiva dele na face da terra. Aleluia! Então, enquanto nós não entendermos que a igreja é essa noiva, e uma noiva, ela é formada de um organismo vivo, não é uma organização estática. A noiva é um organismo, a noiva é uma pessoa. Então, o que Cristo deseja para nós como pessoa é que a gente seja forjado, trabalhado nessa comunhão. Então, veja, Jesus é o cabeça de um corpo. Isso é importante a gente entender, porque às vezes nós falamos isso, mas não temos consciência. E o nosso esforço aqui hoje pela manhã é que você tenha consciência, tá? De que Jesus é o cabeça. Quando eu não compreendo isso, tá? Eu vou me tornar, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui, um desigrejado. Desigrejado. E deixa eu falar para você, desigrejado não tem como fazer parte da noiva. É na comunhão, porque todo desigrejado, ele não está na comunhão, por quê? Porque tinha uma coisa lá que ele não gostou. Porque ativou nele, nela, na pessoa, ativou na pessoa alguma coisa que desgostou, então aí eu fui ferido lá naquela comunhão, então eu saio da comunhão, eu não quero viver na comunhão, aí eu aceito o cabeça, mas não sei, eu não aceito o corpo dele. Aí eu pergunto para você, como? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de nós aceitarmos o cabeça e não aceitar o seu corpo? Tá, veja, é na comunhão, é lá que Deus precisa te levar. É lá que Deus precisa nos levar para que a gente tenha consciência do que é isso. Senão nós estamos vivendo uma vida achando que a gente está agradando a Deus e nós não estamos agradando a Deus, porque é lá na comunhão. Eu tenho dito aos irmãos, eu tenho dito aqui, irmãos, a gente vai desmistificar essa ideia de que a igreja é lugar de só tudo na paz. Não, aqui a gente vive tudo em paz, né? Tudo certo, dá tudo legal, na liderança não tem briga, isso é uma mentira de Satanás, mentira de Satanás. Lugar de dar tudo certo é nos bailão da vida, tá? É nas raves da vida, é lá você fazendo a farra lá, né? Na bagunça, lá é lugar de você dar tudo certo lá. Por quê? Porque lá é um coletivo de eus que estão lá para buscar a sua satisfação pessoal. Eles estão lá para se satisfazerem, a carne, o seu eu, o seu ego. Então lá eu quero amar, eu quero hoje transar muito. Então lá eu vou lá, pego todas, eu beijo todas, eu bebo todas. Lá eu faço aquilo que os meus desejos, aquilo que a minha carne deseja. Eu estou lá para satisfazer. Então lá vai dar tudo certo, irmão. Agora deixa eu falar para você, a igreja é lugar de encrenca mesmo. Se você não entender isso, você nunca vai ser a noiva de Cristo. A igreja, a liderança, é lugar de encrenca, é de se encrencar, é de se burilar mesmo, é de brigar. É lá, é a igreja, é isso, irmão. A comunhão é isso, o casamento é isso. Tá? Foi o Hollywood que inventou essa ideia de que casamento é só love, irmão. De que lá tudo foram felizes para sempre. Essa é uma ideia hollywoodiana, não é uma ideia bíblica. Tá? A ideia bíblica é que a gente se confronte no casamento. Tá? Que a mulher evidencie no marido Sabe? Aquele troço ruim que está lá dentro dele, e através de identificar esse troço ruim, ele possa trabalhar a sua consciência de quem ele é em Cristo Jesus, e ele pode então, desse Adão caído, ele vai trabalhar e vai controlar esse troço ruim que está dentro dele. E vice-versa. E a mulher também. Tá? E na igreja é diferente, pastor? Não é diferente, irmãos. A ideia de que a igreja, lá tudo em paz, isso é uma ideia diabólica, porque lá é o lugar da comunhão, aonde Deus, o Espírito Santo, nos leva para confrontarmos no quem nós somos de verdade, no quem nós somos, e lá nesse confronto a gente vai tornar de verdade o quem Deus deseja que eu seja. Tá? Não tem como eu aceitar o cabeça e rejeitar o corpo, porque é no corpo que eu vou ter que se encaixar, é no corpo que o corpo funciona, e às vezes vai fazer um exercício, corra para você ver, o corpo dói, a perna dói, tá? A batata da perna dói, os tendões vão doer, vai ser machucado, por quê? Porque o corpo está se ajustando, está trabalhando em conjunto, e ele se machuca, ele se fere às vezes. Imagine as juntas que nós temos, os ligamentos, como trabalham para sustentar esse corpo. Ele sofre, ele padece, mas ele está trabalhando para uma pessoa, tá? Ele está trabalhando por uma pessoa, ele está exercendo a função de um cabeça. Quando o corpo anda, ele está exercendo a direção de um cabeça. Quando o corpo pega, a mão pega, ele está exercendo, obedecendo a direção de um cabeça. Tá? Quando eu como, eu ouço, eu canto, eu falo, eu estou obedecendo a direção de um cabeça. Agora veja, sem estar no corpo, tem como receber direção desse cabeça? Não tem, queridos. Não tem. Então, guarde isso. Tá? Cristo casou com uma noiva, ele não casou com a instituição, tá? A instituição que gerou esse pensamento, essa ideia de que aqui agora vai ser perfeito a sua vida, isso é uma mentira, mentira de Satanás. Lá você vai ser aperfeiçoado, enquanto você estiver na comunhão, você está sendo aperfeiçoado, se tornando, à medida que você vive, você está se tornando a pessoa de Cristo, o quem Deus deseja que você se torne, até o dia em que você partir dessa terra. Enquanto isso, você vai estar sendo confrontado, vai estar sendo trabalhado, burilado, para se tornar o quem de Deus. Segundo, como eu disse, Cristo é o cabeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Cristo deu a sua vida, ele morreu, não foi por uma instituição, ele não casou com um prédio, nem com uma metodologia. Tá? Então Cristo, ele, tudo que ele fez foi por causa de uma relação. Tá? Então essa relação, ela não é pelo serviço prestado, não é pelo que você pode oferecer. Não. Não é pelo que eu dou, não é pelo que eu dizimo, não é pelo quanto eu dou, não é pelo serviço que eu presto lá dentro, não, não é. Tá? Tudo que Cristo fez foi por causa da nossa relação, por causa de uma natureza. Então a igreja não é uma questão de ordens apenas. A igreja de Cristo não é quando eu tenho tudo em ordem, quando eu tenho lá dentro das minhas metodologias, dentro do meu organograma, dentro do meu sistema de culto, está tudo certinho lá. Eu disse esses dias, pode estar tudo certo, eu posso estar em ordem, mas nunca manifestar a essência, a natureza de Deus. É por isso que eu disse isso. Porque é uma questão de natureza, não é uma questão de ordem, não é uma questão de serviço. Ser igreja não é o quanto eu faço, é o quanto eu sou consciente daquilo que eu faço. É isso, é uma questão de relacionamento. Tá? E para mim, caminhando para o final dessa parte de hoje, deixa eu falar para você, toda a história bíblica, guarde isso, toda a história bíblica, ela é para contar a história de uma pessoa. Tanto é que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus Cristo. Se você tirar Jesus Cristo como chave hermenêutica da Bíblia, você já está criando totalmente uma heresia satânica, diabólica, porque a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. E a história bíblica, toda ela, é para contar a história dessa pessoa. Né? E essa pessoa é uma pessoa relacional, o Cristo relacional. Tá? Então a Bíblia é a história de Jesus Cristo. E Jesus, pessoa, Cristo é o Salvador. Veja, é duas coisas que se completam aqui. Jesus, pessoa, Cristo é o Salvador. Então deixa eu explicar melhor isso. Explicando Jesus, pessoa, revela quem o Cristo é, Salvador. Então veja, vou repetir. Então o Jesus, pessoa, ele revela quem o Cristo é, Salvador, gracioso, natureza do Pai. Tá? Então veja, o instrumento de salvação da humanidade. Tá? Eu explico melhor isso na continuidade. Ele é uma pessoa relacional. Então o que salva o homem, queridos, olha aqui para mim agora, para você guardar isso no seu coração. O que salva o homem é uma relação. O que vai te salvar daquilo que você é, do bicho que você é, tá? Dos ursos que tem dentro de você, dos bodes que tem dentro de você. O que vai te salvar dessa ruindade, dessa coisa ruim que nós somos, é a relação, é um relacionamento. Tá? Então veja, não é uma individualidade, Cristo é um ser relacional. Então nós estamos aqui às vezes apresentando Cristo na sua individualidade, e Cristo na sua individualidade ele não é nada, ele é revelado numa pessoa. Por isso que a igreja hoje, ela está vivendo uma apologia de crenças e uma apostasia da sua fé, porque a gente tem evidenciado muito as crenças. A gente tem trabalhado muito as nossas competências, mas a gente não tem tido a consciência da nossa fé. Então que o Senhor, nesta manhã, ele possa trazer revelação e luz para nós, para que a gente consiga compreender onde nós estamos sendo gerados, que a gente tenha essa consciência e que você reflita na maneira com que você está sendo gerado dentro do teu sistema de comunhão cristã, a vida do corpo, e não dentro de um sistema religioso, tá? Que ele vai gerar em você esse pensamento de que você tem o que você tem para oferecer, e não o quem você é diante de Deus. Então, todo sistema religioso, toda instituição religiosa, ela vai ver a tua competência, aquilo que você pode oferecer, e não aquilo que você é. Tá? Então, que nesta manhã você faça uma reflexão nesta palavra. Eu queria te dar um conselho, ouça de novo ela, para você parar, analisar e ver os pontos onde o Espírito Santo quer gerar consciência em você daquilo que você é. Amém, queridos? Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer pela tua graça, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e que a gente tenha, Senhor, revelação desta manhã, daquilo que o Senhor está ensinando a gente como igreja, para esse novo tempo, isso que o Senhor está gerando, isso que o Senhor está fazendo. Então que a gente receba revelação, Senhor. Que o nosso conhecimento venha carregado de revelação da tua palavra, daquilo que o Senhor realmente está ensinando e falando com a gente durante esse tempo. Então, Pai, que a tua noiva, ela se apronte, ela se atavie, ela se una, ela comece a ser entrelaçada a esse corpo, ela comece a adornar, Senhor, ela comece a cuidar do corpo em si, ela comece a ser trabalhar, Senhor, na beleza desse corpo, que ela comece a se preparar, porque nós entendemos, Pai, que o tempo está próximo, o dia do casamento, o dia que o Senhor vem buscar, Senhor, e se unir à sua esposa, que somos nós, que é a sua igreja, que a gente esteja unida, pronta, preparada, Senhor, bem ataviada, e bem consciente das funções como esposa. Então é nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Envolto em tua presença.
Aleluia.
Aos teus pés é onde eu quero. Meio a tua santidade, aqui quero.